Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, 4 de maio de 2024. Hoje é sábado, votos e um bom sábado para todos. Do Jaime Faria, que está na produção, e da Ana Guedes aqui convosco na apresentação. Esta emissão pode ser escutada em onda média, nos 1530, pode ser também escutada em onda curta, nos 12.080 e 17.655. Estamos também em FM, na Guiné-Bissau, com a rádio Pedjiguiti, a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos também com a rádio Sijanou, que é Leste FM, em Buba. Estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, ouvem a Voz da América FM com o Lero Bando. Estamos ainda na cidade de São Domingos, com a rádio comunitária de Casumai. Na cidade de Catió, estamos com a rádio educativa. Não esqueça, pode também ouvir-nos ao vivo, em direto, na internet, em voaportugues.com. Na emissão de hoje, vamos saber do descontentamento das centrais sindicais angolanas com a imprensa. Falaremos do Dia Trabalhador, como foi assinalado em Moçambique e Angola, e falaremos do Tarrafal, o campo de concentração de Cabo Verde, ou, aliás, em Cabo Verde, do regime salazarista em Portugal, e que foi libertado há 50 anos. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias aqui na Voz da América.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Negociadores do movimento palestiniano Hamas iniciaram hoje negociações no Cairo sobre uma possível trégua em Gaza que levaria à suspensão dos combates e ao retorno a Israel de alguns reféns, disse um funcionário do Hamas à agência Reuters. O diretor dos serviços de informações americanos, CIA, William Burns, encontra-se também na capital egípcia. A CIA recusou-se a comentar o itinerário de Burns. Taher al-Nono, funcionário do Hamas, conselheiro do dirigente da ala política no exílio, Ismael Haniyeh, disse que as reuniões com mediadores egípcios e do Qatar começaram e que o Hamas está a lidar com as propostas, citamos, com total seriedade e responsabilidade. No entanto, reiterou a exigência do grupo de que qualquer acordo inclua a retirada de Israel de Gaza e o fim da guerra, condições que Israel rejeitou anteriormente. Antes do início das negociações, havia, no entanto, algum otimismo em relação ao possível acordo. Israel deu um aceno preliminar aos termos que uma fonte disse incluírem o retorno de entre 20 e 33 reféns em troca da libertação de centenas de presos políticos palestinianos e de uma suspensão dos combates por semanas. Isto deixaria ainda cerca de 100 reféns em Gaza. O número de mortos devido às chuvas no estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, aumentou para 57, disseram as autoridades locais. A Autoridade de Defesa Civil do Rio Grande do Sul disse que 67 pessoas ainda estão desaparecidas e mais de 32 mil foram deslocadas, já que as tempestades afetaram quase dois terços das 497 cidades do estado, que faz fronteira com o Uruguai e a Argentina. As enchentes destruíram estradas e pontes em diversas regiões do estado. A tempestade provocou também deslizamentos de terra e o colapso parcial de uma barragem numa pequena central elétrica. Uma segunda barragem na cidade de Bento Gonçalves também corre o risco de ser derrubada, disseram as autoridades. Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, o lago Guaíba transbordou, inundando as ruas. O aeroporto internacional da cidade foi encerrado. Mais chuvas são esperadas na região norte e nordeste do estado nas próximas 36 horas. A Organização Meteorológica Mundial avisou que o ciclone tropical Idaia, que deverá atingir a Tanzânia e o Quênia este fim de semana, ameaça agravar a crise humanitária desencadeada por chuvas torrenciais nestes e outros países da África Oriental, atingindo-os por inundações catastróficas. Embora o número de vítimas continue a aumentar, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários informa que este desastre já matou mais de 400 pessoas. Isto inclui pelo menos 210 no Quênia, mais de 150 na Tanzânia e dezenas de outros no Burundi, Ruanda e na Somália. Essa organização relata que fortes chuvas e inundações nestes cinco países afetaram mais de 637 mil pessoas, incluindo 234 mil deslocados. A Rússia colocou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, numa lista de procurados pela justiça do país, depois de abrir um processo criminal contra o presidente ucraniano e colocou-o em uma lista de procurados, informou a agência de notícias estatal TASS. A TASS informou que o banco de dados do Ministério do Interior russo mostrou que Zelensky estava numa lista de procurados, mas não deu mais detalhes. O Ministério das Relações da Ucrânia disse ser prova do desespero da máquina estatal russa e da propaganda que não consegue pensar em outra maneira de atrair a atenção. O Ministério ucraniano lembrou que o próprio presidente russo, Vladimir Putin, é alvo de um mandato de captura pelo Tribunal Penal Internacional por alegados crimes de guerra. Anteriormente, a Rússia tinha emitido mandados de prisão contra vários políticos ucranianos e outros políticos europeus. A polícia russa colocou em fevereiro a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, o ministro da Cultura da Lituânia e membros do anterior parlamento da Letónia numa lista de procurados por destruírem monumentos da era soviética. A Rússia lançou durante a noite ataques de drones nas regiões ucranianas de Kharkiv e de Dnipro, ferindo pelo menos 6 pessoas e atingindo infraestruturas críticas, edifícios comerciais e residenciais, disseram hoje as autoridades regionais. Pelo menos 48 pessoas morreram quando uma estrada numa zona montanhosa do sul da China desabou e vários carros caíram na encosta. O motorista de um caminhão foi elogiado pela mídia local por estacionar o seu veículo no meio da estrada e evitar que mais carros caíssem na encosta na província de Guangdong, um centro económico vital do sul da China. O Irão libertou a tripulação de um navio apreendido de bandeira portuguesa ligado a Israel, mas continua a controlar o próprio navio, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian. A Guarda Revolucionária do Irão apreendeu o navio com uma tripulação de 25 pessoas no Estreito de Hormuz, a 13 de abril, dias depois de Teherão ter prometido retaliar contra um suposto ataque israelita ao seu consulado em Damasco.
As centrais sindicais angolanas acusam a comunicação social pública de manipulação da informação durante a greve geral. Para falar sobre o assunto, ouvimos o porta-voz das centrais sindicais, Teixeira Cândido, o diretor nacional do emprego, António Stott, e o consultor, Vítor Barbosa.
O movimento trabalhista em Angola registrou um facto inédito na sua história por abster-se de celebrar o Dia Internacional do Trabalhador, assinalado esta semana, em sinal de protesto contra as precárias condições salariais da classe. A tradicional Marcha dos Trabalhadores, durante a qual são apresentadas as principais reivindicações dos sindicatos, não saiu às ruas. Um pouco por todo o país, os trabalhadores ficaram em casa, sob o olhar das autoridades, que se limitaram a emitir uma declaração. As centrais sindicais concluíram também esta semana a segunda fase da greve geral dos trabalhadores, um outro facto histórico que está a marcar a vida social e política do país. O governo angolano e as centrais sindicais já realizaram cerca de 6 rondas de negociação, cujos resultados não satisfazem, principalmente os sindicatos, mesmo com os suplementos salariais anunciados pelas autoridades. O governo afirma que um dos seus objetivos é aprovar a nova tabela do salário mínimo nacional a curto prazo, em conformidade com as deliberações que vierem a ser tomadas em sede do Conselho Nacional de Concertação Social. Durante a segunda fase da greve geral, vários setores, como da saúde, da educação e da justiça, reduziram a sua carga horária e o impacto na vida das pessoas foi bastante acentuado. O porta-voz das centrais sindicais fez o balanço das duas fases e aponta os atos de coação e de intimidação praticados pelos gestores públicos que procuraram inviabilizar a adesão dos trabalhadores. Teixeira Cândido anunciou que vão dar entrada nos próximos dias de processos criminais com provas factuais contra os gestores públicos que violaram a lei da greve.
Apesar destes atos todos de coação e de intimidação, felizmente os trabalhadores naqueles setores mais expressivos aderiram à greve, ficaram em casa. Estamos a falar do setor da educação, em que a adesão foi 100%. estamos a falar da saúde, apesar de tudo, como sabem, a saúde, nos termos da lei, os médicos estão obrigados a prestar serviços mínimos e, de facto, fizeram-no. É verdade que tivemos situações de estagiários a terem que ser contactados para poder substituir enfermeiros e outros técnicos da saúde. O certo é que a greve foi expressiva, não apenas na saúde e na educação, mas também no Ministério da Justiça, quer os notários, quer as conservatórias, os cemitérios também, os serviços funerários, também notamos nos tribunais e na Procuradoria-Geral da República, os funcionários, os oficiais de diligências, os oficiais de justiça, como são designados, também aderiram à greve. Tivemos bons sinais também de algumas empresas, mas as outras não conseguiram exatamente no âmbito desta cortina de coação e tudo o resto, e tivemos ainda alguns supostos representantes de trabalhadores a dissuadir os colegas de fazerem a greve. O certo é que o nosso balanço é que sim, os colegas compreenderam a mensagem e responderam à altura.
O Teixeira Canto fala em atos de coação e também de alguma intimidação. Vão cruzar os braços? Sabemos que estão envolvidos alguns gestores públicos neste tipo de comportamento que violam a lei da greve. Vão cruzar os braços diante destas violações ou vão avançar para alguns procedimentos em conformidade com o que está previsto na lei?
Bom, como notamos desde a primeira fase, nós estávamos a recolher todas as provas, temos connosco mensagens, documentos que provam exatamente esses atos de intimidações e de coações, de modo que, em princípio, as centrais sindicais vão avançar com o procedimento criminal nos termos do que estabelece o Código Penal.
E este processo já está em andamento ou ainda estão na fase de elaboração?
Em princípio, no AMBO já está formalizado, já falta dar a entrada do processo. Em Luanda, nós atrasámos um pouco a recolher os elementos probatórios, mas nesta segunda fase tivemos muito mais e, em princípio, vai de facto, para já, pelos próximos dias, vamos de facto tornar público essas ações criminais contra esses gestores, de que nós de facto temos elementos probatórios de que coagiram os trabalhadores, intimidaram os trabalhadores, assediaram os trabalhadores.
A terceira fase da greve geral vai depender da vontade política das autoridades, segundo Teixeira Cândido, para quem os órgãos de comunicação social públicos assumiram-se como forças de bloqueio durante as duas fases da greve geral.
Se de facto o Executivo puder aproximar a este salário, obviamente que teremos aí uma base de entendimento. Assim como a questão da atualização do salário mínimo, ou do salário da função pública, que é outra questão, assim como o IRT, quer dizer, nós temos um conjunto de situações e não temos apenas o salário mínimo. A nossa reivindicação não assenta apenas na atualização do salário mínimo. A nossa reivindicação tem um conjunto de exigências e a nossa expectativa é que o Governo seja capaz, possa responder a essas exigências.
Caso não responda ao Governo, há certeza de que se pode avançar para uma terceira fase?
Sim, como ficou deliberado no dia 9 de março, a terceira fase está prevista para junho, caso não encontremos entendimento.
Em linhas gerais, como é que as centrais sindicais e o Teixeira Cândido na qualidade de porta-voz avaliaram o desempenho dos órgãos públicos que se traduziram, digamos, em forças de bloqueio para a divulgação maior deste movimento reivindicativo?
Bom, tal como as centrais sindicais fizeram sair em tempo oportuno, um ato de protesto contra a postura da mídia pública, que a todo tempo tentou manipular a informação, sobretudo depois que o Sr. Presidente da República, nas vestes do Presidente do MPLA, fez aquele anúncio em como ele seria incrementar 30 mil kwanzas. A ideia de que os 30 mil kwanzas seriam para todos os trabalhadores primeiro foi, na nossa perspectiva, para dissuadir os trabalhadores de irem à segunda fase da greve, porque em momento nenhum a mídia tratou de esclarecer de que os 30 mil kwanzas anunciados seriam para os trabalhadores do regime geral. Quando falamos de trabalhadores do regime geral, estamos a falar dos trabalhadores que trabalham, passa a redundância, nos governos provinciais, nas administrações municipais, nos departamentos ministeriais e outros. Os médicos, professores e outros, estes ficam de facto de fora, porque têm um regime especial e, deste ponto de vista, não beneficiam deste tratamento. Mas, mesmo assim, tal como as centrais sindicais fizeram, deram conta tempestivamente, estes 30 mil kwanzas não respondem às preocupações dos trabalhadores. Os trabalhadores do setor empresarial, quer os trabalhadores do setor público ou a função pública, em momento algum estes 30 mil kwanzas são capazes de devolver o poder de compra que os trabalhadores perderam ao longo destes 4 ou 5 anos.
E o governo angolano promete aprovar a curto prazo o salário mínimo nacional e reafirma o seu empenho em melhorar as condições laborais e sociais dos trabalhadores. De acordo com António Stott, diretor nacional de emprego, em entrevista recente à televisão pública de Angola, é preciso haver equilíbrio nas negociações.
Se nós fomentamos o emprego e, num agregado, trabalhar em dois, já não precisamos de 245 mil kwanzas, precisamos de metade. Se nós fomentamos ainda mais o emprego e trabalhar em três, já não precisamos de metade, precisamos ainda de menos. Portanto, a relação, existe um equilíbrio. Temos aqui grandes falhas de comunicação e também não queremos olhar, não há aqui empatia.
Sim, sim.
O doutor Zeferino trouxe um tema bastante importante do Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado, atualmente, 52% ou mais de 50% é para pagar dívida.
Sim, sim.
A outra percentagem, mais 26%, é para pagar salário. Depois sobra o restante para serviços, estamos a falar de saúde, educação, todos os outros serviços, financiamento e companhia. Portanto, financiamento de alguns projetos de investimento. Aumentar em determinadas proporções o salário, estamos a dizer que vamos recorrer à dívida para pagar salário. Logo, recorrer à dívida para pagar salário, que é uma despesa permanente, uma despesa corrente, no próximo ano, em vez de pagarmos 52%, vamos pagar 60% em dívida. E vamos entrar no ciclo vicioso da dívida, que já estamos muito próximo disso, e não vamos resolver o problema de fundo. O que é que aconteceu neste Orçamento Geral do Estado se fizermos uma leitura holística? Há um incremento na ordem de 360 mil milhões de kwanzas da massa salarial. Desses 350 mil milhões de kwanzas, 150 mil milhões de kwanzas será para o incremento de 5% que já foi feito. O remanescente será para admissão na saúde, admissão na educação e admissão na agricultura, setores prioritários.
O Diretor Nacional do Emprego fala igualmente do roteiro para a implementação da nova arquitetura remuneratória da função pública.
O caderno reivindicativo, que é público dos sindicatos, é um agregar de várias, consolidar de várias reivindicações. Na verdade, são 57 reivindicações de quase 17 sindicatos. Vão desde os professores, ensino superior. O que nós fizemos foi, e antes mesmo de submeter a carta, e a doutora Formena sabe que eu acompanho quase todas as reuniões em função da minha função, o que nós fizemos foi, sistematizamos as reivindicações todas, em três grandes eixos. O primeiro eixo tem a ver com o eixo dos rendimentos de trabalho, na qual tínhamos vencimento, subsídios, IRT. Okay. Tínhamos um outro segundo eixo, que são as relações de trabalho, na qual temos as promoções de carreira, que também eram reivindicadas. E um terceiro, que eram as condições de trabalho. A recomendação foi, as condições de trabalho os departamentos ministeriais resolvem com os sindicatos, porque são questões de bata e outras coisas, não é que não é algo estruturante para ser tratado com o governo como um bloco. As questões relativas ao rendimento é transversal, não pode ser discutida sindicato a sindicato. É o que era feito no passado, mas não é que vai ser feito agora. E criou-se o que se chama roteiro para a implementação da nova arquitetura remuneratória.
Entretanto, o consultor Vítor Barbosa lamenta a situação por que passam os trabalhadores angolanos e apela às autoridades para olharem para este assunto com seriedade, através do diálogo.
Eu olho com muita tristeza, porque o 1º de maio foi sempre dos dias com maior movimentação de trabalhadores em Angola, com carros alegóricos, com mensagens que os trabalhadores apresentavam. Os trabalhadores sempre demonstraram no 1º de maio que não só têm uma atitude reivindicativa de defesa dos seus direitos, querem melhores condições, mas também, através dessas suas exibições que faziam no 1º de maio, mostravam a sua disponibilidade, a sua entrega para o aumento da produtividade em Angola. Infelizmente, está-se num período, a greve terminou, e os trabalhadores, eu devo dizer, acho que muito bem, estão a tratar do 1º de maio como um dia de luto, que era um dia de esperança, um dia de luto. E o meu maior desejo é que as entidades que tenham poderes para alterar essa situação olhem para este assunto com seriedade, dialogando com os próprios trabalhadores, encontrando compromissos entre as partes para que isso não se volte a repetir. Quero aqui dizer que todas as explicações que se dão sobre a situação financeira do país, a mim pessoalmente, não convencem que tenhamos chegado a uma situação desta sem que haja aquilo que eu poderei dizer, não sei se é um exagero, mas sem que haja culpas no cartório para tal. E as culpas são sempre de quem governa.
Uhum. Olhando para esta perspectiva, tem alguma expectativa de que, não obstante, todo mundo torcer para que haja diálogo e as partes encontrem consensos, acha que haverá da parte das autoridades alguma indicação no sentido de poderem atender as preocupações das centrais sindicais e da classe trabalhadora no geral?
Eu sou daquelas pessoas, e por ser Paulo Freireano que digo, nós não devemos ter esperança do verbo esperar. Mas como dizia Paulo Freire, esperança do verbo esperançar. Nós todos temos que lutar para que a situação se altere. E por isso é que eu tenho esperança, porque os trabalhadores têm estado a mostrar determinação. É pela primeira vez em Angola que se vê as centrais sindicais unidas, que este grupo das centrais sindicais encontrou uma forte solidariedade da Ordem dos Advogados de Angola, outro caso inédito, o que prova que há forças sociais interessadas em alterar a situação e já estão a demonstrar o seu compromisso. E estas forças sociais podem demonstrar por evidências que há condições para se melhorar a situação.
Acha que a classe trabalhadora a nível do país vive os piores momentos portanto, da sua situação laboral?
Eu penso que sim, penso que são os piores momentos. E essa situação vai se agravando porque existem formas de quebrar, ou tentar quebrar pelo menos, a união destas forças, usando até mesmo alguns sindicalistas, isto porque, infelizmente, no nosso país, a nossa educação má leva-nos a que nós lutemos mais por regalias do que por direitos. Aquelas pessoas que podem apanhar algumas migalhas pelas funções que exercem ou para cumprirem determinadas tarefas, certamente agravam esta situação das condições atuais, tentando demonstrar que os trabalhadores não estão unidos, tentando reprimir e até prender trabalhadores. Acho que a luta está a ser muito mais difícil do que aquilo que eu pensava.
Aqui podemos admitir que também aqui da existência de várias forças de bloqueio, no sentido mesmo de desencorajar este movimento reivindicativo.
Exatamente, porque são os tais que lutam por regalias.
Mesmo até porque, caso haja consensos, beneficia toda a classe trabalhadora. Não obstante, aqueles também fazem este bloqueio do que estamos aqui a fazer referência.
Eu tenho essa experiência quando se dizia que o Simprof nasceu no Puniv. Eu era o diretor do PUNIV, por isso era cúmplice. E eu dizia aos indivíduos que estavam na altura, na estrutura central do Ministério, pois.
Finalmente, Vítor Barbosa afirma que Angola carece de uma visão partilhada de forma inclusiva para deixar de vigorar a cultura do medo.
Mas quando os salários são alterados para melhor, aqui, na estrutura central, são os primeiros a terem uma folha de salário com os novos valores que resultaram da luta destes trabalhadores que estão na base. Isto é uma grande verdade que nós temos, porque temos também um sentimento imediatista da vida, né? Eu estou bem agora e basta. Se nós pensarmos que Angola reconhece os direitos humanos e o fim máximo dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana, eu só sou humano com os outros humanos. Se eu estiver bem, hoje poderei estar mal amanhã, se não houver exatamente uma cultura de inclusão social.
Do seu ponto de vista, Sr. Vítor Barbosa, acha que as autoridades têm consciência do impacto que está a ter esta greve, quer do ponto de vista económico e também social, e não há esta preocupação no sentido de se encontrar um meio termo e atender as preocupações tanto das centrais sindicais como também das próprias autoridades?
Eu tenho consciência que existem muitas pessoas boas que pensam o melhor, que desejam o melhor, mas o nosso maior problema em Angola, desde o passado até agora, é formar uma visão partilhada de forma inclusiva sobre que país temos. E o país continua a funcionar com base na cultura do medo. Aqueles que entendem isso podem ter receio de defenderem estas posições porque podem ser excluídos na partilha do bolo.
Vítor Barbosa, Teixeira Cândido e António Stott foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arundipa.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
A Voz da América em português está nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, na plataforma X, estamos na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp, se quiser comunicar connosco, é mais 1-202-251-9466.
What you came for? Don't you wish you came more? Girl, what you playing for? Come on, let me kiss that. Ooh, I know you missed that. What's wrong? Let me fix that. Twist that. Baby, tonight's the night I let you know. Baby, tonight's the night we lose control.
Nobody come close to me and you together. Step under my umbrella, we'll make it through any weather. Except when I make it storm. Sex in the greatest form, then hibernate under my body. And yep, I keep it warm, but in a chinchilla. She know I beat it up like the Thriller in Manila. Flying my private jet to villas in Anguilla. Then throw you on a grill, that's 'cause 7 days a week, you're my 5-course
baby,
meal for real.
I'll be the best you ever.
4 de maio de 2024, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, produzida pelo Jaime Faria, apresentada pela Ana Guedes, que vos deseja um bom sábado na nossa companhia. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, onde nos ouvem através de retransmissão local da Voz da América, em FM. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Na cidade de Climane, ouvem-nos através da nova Rádio Paz. Na cidade da Beira, a Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catiú, com a Rádio Educativa, em Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá. Em Buba, é a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com o Lero Band. Na cidade de São Domingos, estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. Não se esqueça, estamos em Bissau com a Rádio Pijiguiti e a Capital FM. Depois de vos trazermos aqui o Mundo em Notícia neste sábado, vamos falar do Dia do Trabalhador, vamos saber o que é que se passa em Moçambique, ou o que se passou em Moçambique e em Angola, e vamos também falar de Tarrafal, o campo de concentração em Cabo Verde, do regime salazarista em Portugal, e que foi libertado há 50 anos. Mas antes, vamos aqui à atualidade noticiosa no Mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez convosco, João Santa Rita. Negociadores do movimento palestiniano Hamas iniciaram hoje negociações no Cairo sobre uma possível trégua em Gaza que levaria à suspensão dos combates e ao retorno a Israel de alguns dos reféns, disse um funcionário do Hamas. O diretor dos serviços de informações americanos, a CIA, William Burns, encontra-se também na capital egípcia. A CIA recusou-se a comentar. Taher al-Nono, funcionário do Hamas e conselheiro do dirigente da ala política do movimento, no exílio, Ismail Haniyeh, disse que as reuniões com mediadores egípcios e do Qatar começaram e que o Hamas está a lidar com as propostas com total seriedade e responsabilidade. Israel deu um aceno preliminar aos termos que uma fonte disse incluírem o retorno de entre 20 e 33 reféns em troca da libertação de centenas de presos palestinianos e de uma suspensão dos combates durante semanas. Isso deixaria ainda cerca de 100 reféns em Gaza. O número de mortes devido às chuvas no estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, aumentou para 57, disseram as autoridades locais. A Autoridade de Defesa Civil do Rio Grande do Sul disse que 67 pessoas ainda estão desaparecidas e mais de 32 mil foram deslocadas, já que as tempestades afetaram quase dois terços das 497 cidades do estado que faz fronteira com o Uruguai e a Argentina. Mais chuvas são esperadas nas regiões norte e nordeste do estado nas próximas 36 horas, mas o volume de precipitação tem vindo a diminuir. A Organização Meteorológica Mundial avisou que o ciclone tropical Idaia, que deverá atingir a Tanzânia e o Quênia este fim de semana, ameaça agravar a crise humanitária desencadeada por chuvas torrenciais neste e outros países na África Oriental, atingidos por inundações catastróficas. Embora o número de vítimas continue a aumentar, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários disse que este desastre já matou mais de 400 pessoas. Isto inclui pelo menos 210 no Quênia, mais de 150 na Tanzânia e dezenas de outros no Burundi, no Ruanda e na Somália. Essa organização relata que fortes chuvas e inundações nestes cinco países afetaram mais de 637 mil pessoas, incluindo 234 mil deslocados. A Rússia colocou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, numa lista de procurados pela justiça do país, depois de abrir um processo criminal contra o presidente ucraniano e o colocar numa lista de procurados, disse a agência de notícias estatal TASS. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia disse ser prova do desespero da máquina estatal russa e observou que o próprio presidente russo é alvo de um mandato de captura pelo Tribunal Penal Internacional por alegados crimes de guerra. A Rússia lançou durante a noite ataques de drones nas regiões ucranianas de Kharkiv e de Dnipro, ferindo pelo menos 6 pessoas. E pelo menos 48 pessoas morreram quando uma estrada numa zona montanhosa do sul da China desabou e vários carros caíram na encosta.
E estas foram as notícias neste sábado, notícias do mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
O Dia dos Trabalhadores, o 1 de maio, foi assinalado por entre um protesto dos profissionais de saúde em Moçambique. Em Angola não houve a tradicional marcha. Nos outros países o grito também é o mesmo, melhores condições de trabalho. O secretário-geral dos sindicatos em Moçambique, Jeremias Timana, diz que a situação dos trabalhadores está a deteriorar-se. Em Angola, onde está prevista mais uma paralisação de 11 dias, entre 3 e 14 de junho, Teixeira Cândido diz que os trabalhadores vão lutar até ao fim porque o atual salário mínimo só serve para comprar 20 quilos de arroz.
No dia 30 de abril terminou a segunda fase da greve em Angola. Vamos conversar agora com Teixeira Cândido, porta-voz das centrais sindicais. Teixeira, como avalia o progresso das negociações com as autoridades?
Bom, até agora que falamos, não temos nenhum contacto direto do governo para com as centrais sindicais. Acompanhamos pela mídia uma declaração do Ministério do Trabalho em como alega que o salário mínimo, uma das reivindicações das centrais sindicais, poderá ser aprovado brevemente, mas não indica como será aprovado brevemente nem em que circunstâncias serão abordados as centrais sindicais. Bom, para além desta abordagem que nós acompanhamos pela mídia, não houve até o momento qualquer contacto direto da parte do governo para com as centrais sindicais depois do dia 30.
E está prevista outra paralisação de 11 dias, entre 3 a 4 de junho. Como é que será? Vacilam ou não? Ou continuam? Qual é a previsão?
Não, da nossa parte não há nenhuma hesitação. As centrais sindicais estão preparadas exatamente para poder executar o que ficou deliberado no dia 9 de março, que era uma greve geral interpolada, de modo que, para já, enquanto neste momento em que falamos, não há nenhum sinal que nos impeça de concretizar, por exemplo, a terceira fase, se não houver da parte dos trabalhadores e governo qualquer entendimento. Ou seja, se não houver entendimento, se neste período que antecede a terceira etapa não houver nenhuma reunião que possa encontrar soluções, portanto as centrais sindicais vão de facto colocar em marcha a terceira etapa da greve.
E ontem foi celebrado o Dia do Trabalhador e o grito por parte dos trabalhadores é único. Aumento salarial, melhores condições de trabalho. Com o atual salário mínimo em Angola, o que é que dá para fazer?
Bom, com o atual salário mínimo em Angola, dá para comprar um saco de arroz.
Somente.
Um saco de arroz e nada mais. Somente. Okay. Um saco de arroz de 20 quilos e mais nada do que isto. Não há outra hipótese. Hoje estamos a falar de 32 dólares, salário mínimo nacional. Portanto, 32 dólares é o valor que ainda continua a ser praticado no nosso contexto, o que obviamente está muito abaixo daquilo que as Nações Unidas recomendam, que é o facto de cada cidadão poder viver com pelo menos 2,15 dólares por dia. Ora, 32 dólares é muito abaixo da recomendação das Nações Unidas.
Agora vamos a Moçambique para conversar com Jeremias Timana, secretário-geral da Confederação Nacional dos Sindicatos Livres e Independentes. Senhor Jeremias, em Moçambique celebrou-se o Dia do Trabalhador em meio aos protestos dos profissionais de saúde. Qual é o sentimento dos trabalhadores moçambicanos neste momento?
Bom, em primeiro lugar, queria agradecer e saudar os ouvintes da rádio da Voz da América, é assim, né?
Sim, sim.
pela oportunidade que me é dada. Dizer que eu penso que a razão de luta para todos os trabalhadores neste presente momento é comum, quase que a nível de todo mundo, né? Uma vez que a situação da condição social dos trabalhadores e suas próprias famílias tem estado a degradar-se cada vez mais. Quer dizer, vai para o pior. Estamos a ver, digamos, o comportamento das economias dos países em via de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique. Em vez de ir para o melhor, estamos a ir para uma situação que não é muito favorável. O custo de vida está aumentando e o poder de compra dos trabalhadores está se reduzindo cada vez mais. Portanto, não há aqui um equilíbrio ou uma tendência, digamos, de trazer lá do fosso onde se encontra os trabalhadores para, mais ou menos, para um patamar que lhes permita poder sobreviver.
E falando em equilíbrio, o governo aprovou na terça-feira a nova tabela de salários mínimos. Qual é a vossa reação perante isso?
Bom, o recente processo de reajustamento dos salários que aconteceu em Moçambique nas últimas semanas, digamos, semana passada, é o resultado de uma luta titânica de negociação levada a cabo pelos sindicatos nos diversos setores de atividade. Dizer que não nos ajudou bastante, porque o comportamento da economia moçambicana está aquém daquilo que podia ser o razoável, ou que permitisse os próprios trabalhadores moçambicanos a reivindicar mais. Porque, por exemplo, vou citar a título de demonstração, o setor da construção decresceu em menos 3 em termos percentuais. Portanto, está a apresentar um resultado do ano passado em negativo. Isso torna-se muito difícil para poder negociar com as entidades empregadoras, que são os patrões, né? Qual é o salário que devia o trabalhador ganhar?
Há 50 anos, a 1 de maio de 1974, uma semana depois da Revolução de Abril em Portugal, que derrubou o regime fascista de então, o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, considerado um dos principais símbolos do fascismo, abria as suas portas ante a pressão de militantes do Partido Africano para a independência da Guiné e Cabo Verde. Nesta quarta-feira, 1 de maio, o presidente de Cabo Verde e os seus homólogos do Portugal e da Guiné-Bissau e o ministro da Defesa de Angola, em representação de João Lourenço, homenagearam cerca de 500 lutadores pela independência e liberdade que por ali passaram.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. A 1 de maio de 1974, uma semana depois da Revolução de Abril em Portugal, que derrubou o regime fascista de então, o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, considerado um dos principais símbolos do fascismo, abriu as portas ante a pressão de militantes do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. Cerca de 500 pessoas estiveram presas no chamado Campo da Morte Lenta. 36 morreram durante a primeira fase de 1936 a 1956, todas portuguesas. Na altura, a prisão apenas acolheu presos políticos portugueses que lutavam pelo fim do fascismo no país. A prisão reabriu em 1962 com o nome de Campo de Trabalho de Chambon, destinado a encarcerar agora anticolonialistas de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Morreram 2 angolanos e 2 guineenses na última fase de vida dessa cadeia. A 1 de maio de 1974, militantes do PAIGC, mais precisamente na então Vila da Assomada, dirigiram-se ao Tarrafal para libertar os presos, porque tinham informações de que, em Portugal, os presos políticos tinham sido libertados. Mas a luta foi longa e os militantes do partido na capital, Praia, também tiveram que ir ao governador pressionar para que os presos fossem libertados. Fernando Tavares Toco vivia na França quando foi recrutado por Amílcar Cabral e também por Pedro Pires para regressar a Cabo Verde e mobilizar pessoas para a luta. A meio da década de 1960 regressou e foi preso pouco tempo depois. Também esteve detido por algum tempo no campo de concentração do Tarrafal. No dia 1 de maio, com mais militantes do PIGC, protagonizou o movimento que levaria à libertação dos presos, que ainda lá se encontravam.
Nós reunimos rapidamente, em Santa Catarina, o nosso grupo, arranjamos um caminhão, preparámos tudo com cartazes e tínhamos alguns alto-falantes e várias peças, inclusive armas, algumas conseguimos arranjar. E arrancamos para o Tarrafal, indo para o caminho da Figueira das Dãos. Fomos descer a Ribeira da Prata e quando dentro do amanhecer, à volta de 4h30, chegamos frente à cadeia de Tarrafal. O nosso espanto foi encontrar aquilo tudo preparado. A polícia de Tarrafal foi reforçada com a PSP, foi reforçada, que mantinha a guarda, e um pelotão de soldados portugueses, comandado por um alferes, reforçou a defesa da cadeia. Bom, nós achamos aquilo um pouco estranho. Contávamos encontrar aquilo completamente desguarnecido. Então, quando nós paramos frente à entrada, veio um comandante da PSP português e disse-nos: olha, os senhores não podem ter o carro aqui. O que é que os senhores querem? Disse: não. Nós estamos bem estacionados. Nós viemos buscar os presos que vocês têm aqui atado à corda. Nós viemos buscar-los. Se até o meio-dia vocês não se prepararem convenientemente, nós vamos assaltar a cadeia para tirar os presos que lá estão. Porque houve uma revolução em Portugal. Agora, quem está a comandar Portugal não é Salazar, mas sim a tropa portuguesa. Descontente com a governação e a guerra colonial devastadora que estava a desenvolver em África, que era preciso parar aquela guerra. E, com isto, caiu o governo. Mas vocês aqui, agora estou a perguntar, o que é que os senhores estão a fazer aqui? A representar quem? Em Cabo Verde. Quem é que vocês representam? Ao governo português? Não, porque caiu. Aos militares? Os senhores são militares, foram os militares que abriram as portas das cadeias em Portugal para tirar todos aqueles que estavam lá detidos, ilegalmente, sem julgamento, sem um processo formal. Como nós não temos nenhuma outra ordem, mas vamos comunicar com os nossos chefes na praia para ver o que é que se faz. Não, é só para lhes dar conhecimento de que nós estamos aqui, que viemos levantar os presos e que não queremos que haja distúrbio. Apenas a certeza de que os presos saem e que nós vamos levá-los às suas casas, às suas famílias. Nós viemos a Tarrafal para tirar os presos que lá estão. Mas estão os seus soldados à porta a impedir que alguém entre. Já eram por volta das 6 horas da manhã, disse, nós estamos aqui ao meio-dia. Se não temos resolução nenhuma, avançamos para, para as portas da cadeia. Por volta das 8 horas, 8:30, recebemos mensagem dos nossos militantes na praia a dizer que o governador já tem ordens de Portugal para a libertação dos presos, para a entrega dos presos. E que agora é só elaborar um documento para levar. Pois eram os nossos militantes, sobretudo Dr. Vieira Lopes, Dr. Vicente Silva, que era o advogado dos presos que estavam lá dentro. O diretor já tinha fugido. Lá chegaram, convocou a polícia e atravessava a porta, mostraram os documentos de que tem ordem do governador para abrir o portão e soltar os presos. Eles aceitaram, lá se fez tudo. Por volta de 1 hora e pouco, veio todo esse grupo de soldados, de prisioneiros que lá estavam, acompanhados de militares. Eram uns 3 ou 4 de Angola, mais uns 12 de Cabo Verde. Lá metemos tudo no caminhão e arrancamos para a praia por volta das 2 horas. Demos 2 voltas à vila. Aqui toda a população da Vila de Tarrafal se juntou a nós com gritos e slogans próprios do PAGC. Quando chegamos à praia, tínhamos cerca de 100 e tal carros.
Quanto ao campo de concentração do Tarrafal, Toco também falou sobre a situação de alguns presos cabo-verdianos, nomeadamente a situação dele.
Quando fomos para o Tarrafal, ainda estávamos sem julgamento. Portanto, não exerciam muita pressão como faziam os antigos portugueses que lá estavam, que não tinham defesa nenhuma, porque nós tínhamos nas Nações Unidas uma representação que sistematicamente, assim que houvesse prisões em Cabo Verde, comunicavam a lista das pessoas. E de quando em vez que chegava Cabral, ouviam que vigiassem bem as cadeias em Cabo Verde. De forma que eles tinham certo receio de apresentar uma queixa contra que abusavam dos presos. Nós, no Tarrafal, havia agora falta de medicamentos, falta de tratamento médico, a alimentação, escuso de falar da alimentação, que era muito reduzida e de má qualidade.
Neste 1 de maio de 2024, o presidente de Cabo Verde organizou uma série de homenagens aos homens e mulheres que lutaram pela independência das então colónias portuguesas e também pelo fim do fascismo em Portugal, especialmente aqueles que estiveram presos no campo de concentração do Tarrafal. No seu discurso, José Maria Neves afirmou que o futuro nasce da união no passado, quando os povos de Portugal das colónias estiveram na mesma trincheira, e que agora são novos os desafios e horizontes numa conjuntura mundial cada vez mais complicada. Ele apontou como exemplo as vagas migratórias de quem foge da violência e de novas prisões e apelou ao reforço da democracia com humanidade. Durante as 5 décadas, desde o fim do campo de concentração do Tarrafal, vários livros foram publicados, como o Tarrafal Campo da Morte Lenta, de Pedro Soares, Tarrafal Chão Bom, Memórias e Verdades, de José Vicente Lopes, e várias outras obras. Agora, da editora Tinta da China, sai o livro Tarrafal, do português João Pina. O seu avô Em 1949, Guilherme da Costa Carvalho foi preso político naquele campo de concentração, por ser do Partido Comunista Português. Agora, através de fotos e da história, João Pina relembra esse passado que envolve o seu avô. Hoje, ele falou com Amancio Miguel no programa Washington Fora de Horas, da Voz da América.
Este livro, porque faz sempre falta recordar que Portugal, enquanto potência fascista e colonial, teve durante 31 anos aberto um campo de concentração em Cabo Verde, no Tarrafal, na Ilha de Santiago. E como disseram estas duas pessoas, que eu não ouvi os nomes, mas que pelo que conheço das vozes deles, terá sido primeiro o Fernando Reis Tavares, o Toco, e o segundo, creio, o Luís Fonseca. Teve dois momentos muito diferentes. O primeiro momento, que dura entre 36 e 54, que é o momento em que o campo está aberto para presos políticos portugueses, e depois com o início das hostilidades nas antigas colónias portuguesas, nomeadamente em Angola, o campo é reaberto e é utilizado novamente como campo de concentração para presos políticos africanos que estavam a lutar contra o colonialismo português. Esta é uma história que em Portugal é pouco conhecida, que nas antigas colónias portuguesas é pouco conhecida e pouco falada, e no resto do mundo é praticamente desconhecida mesmo. Os amigos e colegas com que eu vou falando, tanto na Europa como nos Estados Unidos e na América Latina, não faziam ideia. Há muito poucos fazem ideia da história do fascismo português, e nenhum faz ideia de que houve de facto um campo aberto até tão tarde, que se celebram hoje 50 anos da abertura daqueles portões para presos políticos portugueses e africanos. E, portanto, o porquê é isso mesmo, é esta necessidade que eu acho que é fundamental de nós conhecermos a nossa história e de falarmos sobre ela de forma aberta e de forma honesta. Acho que esse foi o ponto de partida.
João, numa das cartas que escreve a chegada a Tarrafal pela primeira vez, creio que a 20 de janeiro de 2020, escreve esta carta para a sua avó, compara o campo aos campos da Alemanha, a colónia penal de Cabo Verde, e depois o campo de trabalho de Bonchão, um nome que não tem nada a ver com o que era a realidade ali. O que sentiu na pele nesse dia?
Eu senti uma mistura de emoções, e a carta fala disso, não é? Que eu cheguei àquele espaço, ou agora museu do Tarrafal, e senti uma familiaridade, porque obviamente cresci com estas histórias dos meus avós e do meu avô passado pelo Tarrafal e dos pais dele o irem lá visitar, que é o que dá o ponto de partida para o livro, com essas fotografias de arquivo, mas também tinha a necessidade, sendo eu fotógrafo, de ir lá a este lugar, de ir lá olhar para este espaço, olhar para esta vila e olhar para este país, hoje em dia independente e democrático, que é muito importante. E, portanto, quis fazer uma espécie de estudo comparativo em relação às imagens que eu tinha desses arquivos de família com as minhas próprias imagens, as minhas próprias vivências. E eu entrar no campo foi entrar a um sítio que existia no meu imaginário há muito tempo, mas que eu, de facto, nunca tinha entrado, nunca tinha passado aqueles portões, nunca tinha visto aquela vala, que eu tinha visto aquelas muralhas e aquele arame farpado. Portanto, foi interessante nesse sentido, porque é um lugar tenebroso, naturalmente, mas para mim muito familiar, não só pela história do meu avô, como por tudo aquilo que eu já tinha lido, por todas as pessoas com quem eu já tinha conversado, algumas delas sobreviventes do Tarrafal.
50 anos depois do encerramento do campo de concentração do Tarrafal, a memória foi revisitada neste 1 de maio de 2024. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima edição.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 4 de maio de 2024. De todos se despede o Jaime Faria, Ana Guedes, com um abraço. Amigos ouvintes, então, até amanhã.